Da revista número 6, Livros de Sabedoria, hoje a lição número 5, que é o segundo livro dos reis. A triste história do reino dividido. É, triste história. Segundo livro dos reis. Eu vou ler o versículo aqui, 2 Reis 10, 10. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. 2 Reis 10, 10. É um tremendo versículo que, no correr dessa lição, estarei comentando também. Então, o que é o livro de 2 Reis? Na Bíblia hebraica, esse livro ele está junto com 1 Reis como um livro só. Eu acho que na aula passada já comentei sobre isso, que esses outros livros, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis e 1 Crônica, 2 Crônica, na Bíblia hebraica são um livro só. Mas eles foram separados pela Septuaginta. Provavelmente por causa disso, da questão de pergaminhos, que precisa um certo número de pergaminhos para... E aí então fica melhor para fazer os rolos se for assim dividido. A partir de 1 Reis capítulo 12, os reinos de Israel e Judá seguem seus caminhos separados. Então você precisa sempre ter consciência de que a palavra Israel... Nessa lição, nesse contexto, vai significar o país do norte. Porque são dois países, eles foram divididos, então eram dois países. O país do norte, as 10 tribos do norte. Então nessa lição, toda vez que eu falar Israel, não pensar no Israel atual, ou no Israel lá antes do Egito, ou alguma coisa assim. Mas sim pensar nesse contexto. No contexto dos dois reinos. Então Israel é um reino do norte. E 2 Reis relata os acontecimentos de um período de mais de 3 séculos tristes. É. Muito tristes. Porque antes de 1 Reis a gente já tinha os juízes. Antes dos reis tivemos os juízes, que já foi um tempo também não muito feliz. Onde o povo sempre de novo decaía, 12 vezes, né? Os 12 juízes. Então, 12 vezes houve um avivamento e uma queda. E aqui, no período dos reis, no período dos reinos divididos, nós vamos ter somente 5 avivamentos. Então, diminuiu bastante, né? E primeiro, Israel... Ou seja, o Reino do Norte foi subjugado pela Assíria no ano 721 a.C. E mais tarde, Judá, o Reino do Sul, foi tomado pela Babilônia em 586 a.C. Então, tudo que tem antes de Cristo é ao contrário, né? Então, 721 vem antes de 586. Ou seja, teria que fazer o cálculo aqui. 21 mais 14 seria 35, então 135 anos. 135 anos antes. Quer dizer, o Reino do Norte foi tomado pela Síria e depois de 135 anos, o Reino do Sul foi tomado pela Babilônia. E no decorrer do livro de 2 Reis, fica claro por que é que isso tinha que acontecer. Por que é que isso tinha que acontecer? Quer dizer, né? Os reinos do norte e do sul, eles não foram dominados, não foram derrotados porque Deus estava distraído, ou porque eles eram mais fortes, porque tinham exércitos maiores. Não era por isso. Inclusive, a gente vê muito claramente que, né, um rei muito forte como Senaqueribe quis invadir o reino do sul, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus protegeu. Então, por que Deus não protegeu o reino do norte quando a Síria tentou tomar? Né? Por que Deus não protegeu? Isso vemos no livro dos reis. Por isso também é bem importante ler o livro dos reis. essa história da dominação, da tomada do Reino do Norte, do Sul, pela Síria, pela Babilônia, isso para nós é totalmente importante, porque isso vai trazer a explicação de muitas verdades espirituais, né, acerca da relação entre o comportamento do povo, entre a santificação do povo e a situação, a benção e assim por diante. E toda a queda do povo de Israel, quer dizer, por que que Israel acabou caindo, né, na desgraça, vamos dizer assim, que se eu contar da graça, cair na graça é agradar, desagradar, desagradando a Deus, se afastando de Deus e se tornando a situação que está até hoje, que Deus, né, vamos dizer assim, colocou Israel, né, quer dizer, colocou o povo de Israel, os descendentes de Jacó, meio que num banho-maria, por assim dizer. Agora, essa divisão, o fato de haver dois reinos, no norte e no sul, contribuiu também para que as pessoas no reino do norte se tornassem cada vez mais idólatras. E por quê? Porque muitos do reino do norte queriam adorar a Deus, gostariam de adorar a Deus, gostariam de buscar a Deus. E só que naquela época eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que peregrinar para Jerusalém. Tanto que lá em João capítulo 4 tem aquela conversa de Jesus com a samaritana, aonde que ela pergunta para Jesus: os judeus dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém, mas os nossos aqui, nosso pessoal que fala aqui, nós temos que adorar em Samaria, né? E tal, né? Quer dizer, aquela questão, onde que temos que se adorar? Onde que é o lugar certo de adorar? Então, eles achavam que o lugar certo de adorar era em Jerusalém. E tem pessoas que até hoje pensam isso. Ah, temos que ir para Jerusalém lá para estar mais perto de Deus, alguma coisa assim, né? E Jesus disse: chegou o tempo em que os adoradores de Deus adorarão a Ele em espírito e verdade. Ou seja, traduzindo em palavras simples, não mais em Jerusalém, não mais em Samaria, mas sim em todo lugar. Mas, em todo caso, as pessoas viviam lá queriam ir para Jerusalém, o povo do Reino do Norte, né, e isso gerava uma tensão política. Quer dizer, os reis do Norte ficavam vendo lá o povo ir lá peregrinar para Jerusalém e voltava com a cabeça virada politicamente, né, assim, e voltava crítico. Voltava: ah, esse reino que nós temos aqui não é bom, né? Temos que ser contra ele, né? Então, os reis percebiam isso. E dizia: ah, sabe o quê? Esse negócio aí não está sendo bom. Esse povo todo indo para Jerusalém adorar, isso aí não está trazendo benefício, não. Só está levantando aqui, criando aqui um espírito de revolta no meio do povo contra o rei. Vamos acabar com isso. Então vamos incentivar a idolatria, vamos incentivar a adoração aos deuses pagãos. É por isso também que o reino do norte acabou caindo muito mais cedo que o reino do sul, porque lá a idolatria foi muito maior. Esse era um dos motivos. Mas no Reino do Sul, por incrível que pareça, né, porque o Reino do Sul tinha tudo na mão, tinha Jerusalém, tinha o templo, então tinha tudo na mão para ser perfeitamente de Deus, né? Estar perfeitamente ao lado de Deus, adorar a Deus, tinha tudo para ser 100% de Deus, 100% fiel a Deus, tinha tudo. Mas não foi o que aconteceu. Somente poucos reis do Reino do Sul foram tementes a Deus, bem poucos, retardando a ira de Deus por 135 anos. Esses 135 anos que eu falei antes. Vamos falar então sobre a Assíria. A Assíria, um império que se estabeleceu ao norte da Mesopotâmia. Então, onde que fica esse norte da Mesopotâmia? Se a gente olhar no mapa atual, no Iraque, nós vamos ver que tem lá dois rios, Tigre e Eufrates, no Iraque, que correm, né, olhar no mapa, digamos, do norte para o sul, mais ou menos, ou no noroeste para o sul, mais ou menos assim, né, correm assim. Então a Síria ficava mais no norte, né, mais em cima, só para a gente ter a noção, assim, mais ou menos aonde que ficava a sede do Império Assírio, porque esse império se espalhou para muito longe, por muitos e muitos países, né? Naquela época. Por isso se chama império, né? Estendeu sobre Chipre, Egito, Mesopotâmia e Israel. Quer dizer, se espalhou por muitos países, por uma região muito grande, que seria o Oriente Médio, mais ou menos, de hoje. Isso lá no, naquele, naquela, naquela altura, lá, mais ou menos, né, 1000 anos antes de Cristo, por aí, nessa altura, né? E, sim, os assírios construíram grandes edifícios e cidades muito famosas, como Assur, Nínive e Nimrod. O rei Sargão II tomou Israel e deportou 27 mil israelitas e estabeleceu outras pessoas em seu lugar. Essa informação é bem importante para o Novo Testamento, para a gente entender o Novo Testamento. Porque nós vamos ver depois que a Babilônia usou um método totalmente diferente. E os assírios usaram esse método. Eles tinham lá o seu pensamento, porque os assírios, né, queriam dominar o mundo, né? Dominar o mundo, né? Como os gregos queriam dominar o mundo, né? Os romanos queriam dominar o mundo, e os egípcios queriam dominar o mundo, né? E a Rússia quer dominar o mundo, e os Estados Unidos querem dominar o mundo, né? Mas, enfim, cada um usa um método diferente. Cada um tenta do seu jeito, né? E os assírios, o jeito que eles usavam era a violência extrema, brutalidade extrema, e por isso as pessoas tinham muito medo dos assírios. Eles faziam coisas horríveis. Matavam as pessoas, maltratavam as pessoas até elas morrerem, para que as pessoas todas ficassem com medo deles e não se rebelassem. É porque esse é o ponto de toda a dominação. Como fazer que as pessoas não se rebelem? Como os romanos também, né? Eles tinham outro método diferente para tentar atingir esse objetivo. Como fazer com que os povos subjugados não se rebelem? E o método dos romanos era mais assim, ao contrário, era a paz, né? Era o diálogo e tal, né? Então os romanos eles aprenderam muito da história, vamos dizer assim. E os assírios foram lá um dos primeiros e eles achavam se nós usarmos bastante violência, se nós pegarmos o prefeito da cidade, esquartejarmos ele na frente de toda a população, aí o povo vai entender, nós temos que obedecer esses assírios aqui, porque senão o negócio vai ficar feio para nós, né? Mas não ajudou. Esse método não funcionou muito bem, mas eles eram brutais, eles eram extremamente brutais. E o que eles fizeram aqui? Deportavam quase toda a população, espalhavam ela para o mundo inteiro. Então eles achavam, se a gente fizer isso, o povo nunca mais vai se revoltar, porque vai ser uma mistura de povos. Eles levavam lá, sei lá quantos judeus para Grécia, outros para Egito, mais um tanto para Babilônia, mais um tanto para Edom, mais uns tanto para Síria, né? Ou mais uns outros tantos para Turquia, mais uns outros tantos para, enfim, espalhava para o mundo inteiro e daqueles todos os lugares traziam as pessoas para Samaria. Então, ali em Samaria tinha uma mistura de tudo que era coisa. Tinha alguns egípcios, alguns turcos, alguns gregos, alguns, né, de tudo que era lugar um pouquinho, e aquela mistura toda, eles mal e mal se entendiam, vamos dizer assim. Então, eles também nem tinham muita chance de se rebelar, vamos dizer assim, porque eles nem se entendiam entre si. E assim, mais ou menos, os assírios eles imaginavam, né? Se nós fizermos desse jeito aqui, nós praticamente garantimos que os povos que nós subjugarmos não vão se rebelar. Só que isso teve consequências catastróficas para o povo de Israel, que aquelas, né, 10 tribos se perderam. Isso nós logo vamos ver, né? E o interessante é que Senaqueribe, que foi o filho de Sargão II, filho, ou enfim, talvez um neto, não sei, não tenho certeza. Ele tentou tomar Judá sem sucesso. Tentou tomar o Reino do Sul. Agora imagina se Senaqueribe tivesse conseguido tomar o Reino do Sul, então todos os descendentes de Judá teriam desaparecido, porque as 10 tribos do norte desapareceram. Ninguém mais sabe onde elas estão. Se Senaqueribe tivesse conseguido, então ele teria feito a mesma coisa e hoje não existiria mais povo de Israel, não existia mais judeus não existiria mais, porque eles teriam se teria espalhado para o mundo inteiro. Então, isso seria terrível. Já foi ruim que as 10 tribos desapareceram, quer dizer, 9, né? 9, porque a tribo de Levi sobreviveu porque trabalhava no templo, né? Para entender melhor os assírios, sugerimos procurar livros, por exemplo, o Manual Bíblico, ou assistir a um documentário sobre essa civilização avançada. Então, tem lá um livro maravilhoso chamado Manual Bíblico, que traz muitas fotos de monumentos antigos, coisas que foram descobertas pela arqueologia, fotos de muita coisa que ajuda a gente a entender como era aquela civilização daquela época. Fotos de tabuinhas, né? Porque os assírios eles escreviam em cima de tabuinhas de barro, né? Com as letras chamadas cuneiformes. Então, fotos daquilo. E tem cidades antigas lá que tem aquelas pinturas que eles faziam e tal. Então, no Manual Bíblico traz muita coisa. Inclusive, o Manual Bíblico ele é maravilhoso para a gente entender a Bíblia, porque até hoje, no Oriente Médio, em muitos lugares, as pessoas ainda vivem como há 3 mil anos atrás. Ou bem parecido. Quer dizer, lá no deserto, nas tendas, com os camelos, com os cavalos, com as vacas, com as ovelhas, né? Então, vivem de um modo muito parecido como naquela época. Então, e também a geografia dos lugares, as montanhas, os rios, os vales, muita coisa é quase igual como era 3 mil anos atrás. Então o Manual Bíblico consegue mostrar isso de um jeito legal, assim, trazendo fotos daqueles lugares, mostrando, ah, cidade tal e tal, ah, que lá naquela época ficava em tal lugar, aí mostra a foto como é hoje daquele lugar, e a gente vê que, né, vê que poderia ter sido igualzinho a 3 mil anos atrás, se naquele lugar não tem uma cidade moderna, alguma coisa assim, mas se não, dá para dizer que é a mesma coisa. Então, ajuda bastante a gente a entender aquela situação, e também se pode, hoje no YouTube, tem ali documentários sobre aquelas civilizações antigas, tem vários documentários, onde a gente pode assim, ter uma ideia, onde que eles procuram, né, trazer assim de um modo historicamente realístico como era a vida naquela época, como eram as guerras naquela época, como eram as roupas daquela época. Então acho que é bem interessante assistir um documentário desses para ter uma ideia melhor sobre aquela época. As 10 tribos perdidas, próximo título, As 10 tribos perdidas. Então a partir desse ponto, a Bíblia já não menciona mais estas 10 tribos. Elas são chamadas as 10 tribos perdidas de Israel. Como eu falei, na verdade são 9, né? Porque os levitas trabalhavam no templo e o templo ficava no sul. Eles não tinham um território próprio. Mas a gente fala assim, as 10, né? Por causa que Judá e Benjamim ficavam ao sul. Elas foram irrevogavelmente perdidas. E sempre tem algum espertinho que vem dizer, ah, as 10 tribos perdidas não estão perdidas, não. Elas, na verdade, se mudaram para um país tal e tal, e elas estão em tal e tal lugar, né? Ainda, aqui há uns meses atrás, veio um alemão aqui me falar, ah, as 10 tribos perdidas, elas migraram em dadadá, e foram indo, e chegaram aqui na Alemanha, né? Quer dizer, a Alemanha é as 10 tribos perdidas de Israel, né? Os antigos germânicos, né? Eles, na verdade, eram as 10 tribos perdidas que tinham migrado para esses lados aqui, né? Então, tem gente que conta esse tipo de historinha. E tem também uns outros, né? Que eu já tinha, acho que, comentado na outra aula. Os mórmons, que fizeram a mesma coisa e disseram que essas 10 tribos perdidas migraram para os Estados Unidos. Foram lá pelo Estreito de Bering e se mudaram para os Estados Unidos. Então, com isso, eles estão querendo dizer que os Estados Unidos são o novo Israel. Eles estão querendo dizer isso. Estados Unidos é aquilo que Israel era há 2.000 anos atrás, há 2.500 anos atrás. Então, por isso que nos Estados Unidos existem tantos mórmons. Mormons é uma religião que nos Estados Unidos é a maior igreja dos Estados Unidos, no tanto que eu sei. A maior igreja, vamos dizer, evangélica, entre aspas, dos Estados Unidos. E nos outros lugares do mundo eles não conseguem seguidores. Por quê? Sim, porque eles infectam as pessoas com essa ideia. Ah, Estados Unidos é o novo Israel, porque as 10 tribos perdidas foram para lá. Então, todo mundo lá nos Estados Unidos ama essa ideia. Nós somos, né, o novo Israel, né? Agora, no restante do mundo, quem é que ia gostar da ideia de dizer assim, oh, os Estados Unidos são o novo Israel, né? As 10 tribos perdidas foram para lá, que maravilha, né? Nós temos que seguir essa religião, né? Quer dizer, nos outros lugares do mundo as pessoas não têm razão nenhuma, né, para achar os mormons maravilhosos, né? E por isso que no restante do mundo eles não conseguem quase adeptos, né? Mas isso são contos de fadas. São histórias inventadas, são fábulas, essas coisas aí, né? Mas sempre tem uns, como é que eu vou dizer, adeptos de teorias conspiratórias que estão doidinhos para ouvir esse tipo de coisas, né? Mas nós cristãos não devemos ir atrás dessas fábulas aí. Então vamos para o próximo título, que é Eliseu. Eliseu. Nossa, Eliseu para mim tem um grande significado, porque eu na minha infância gostava de ouvir as histórias de Elias e de Eliseu. Fizeram tanta coisa, tantos milagres, lutaram pela verdade. E, né, Eliseu ficou famoso porque fez muitos milagres. Por quê? Porque, de novo, né, ele aqui teve a chance, eu digo de novo porque me vem à mente Salomão, que a gente, nós tínhamos conversado sobre Salomão umas poucas lições atrás. Deus disse para ele, peça o que você quiser. E mais ou menos aqui aconteceu com Elias e Eliseu, peça o que você quiser, o que você quer, né? E aí ele pediu a unção dobrada. De novo, assim, uma lição para a gente, quer dizer, se Deus dissesse para a gente, o que que tu queres, né? Se a gente, será que a gente ia pedir sabedoria? Será que a gente ia pedir unção dobrada? Ou a gente ia pedir, sei lá o quê, mais dinheiro, uma casa, uma coisa assim, né? Bem importante, né? Pedir a coisa certa. E isso se refletiu no fato de que ele realizou o dobro do número de milagres do que Elias. Elias realizou 7 milagres e Eliseu realizou 14 milagres, se nós contarmos o milagre que aconteceu depois da morte dele, que um cara morreu e jogaram ele lá no túmulo de Eliseu e ele ressuscitou. Esse homem, né, foi jogado lá. Então encostou no corpo morto de Eliseu e o homem voltou a viver. Então seriam 14 milagres. Ao longo de sua vida ele obedeceu ao Senhor e falou duramente contra o pecado, incluindo os pecados do rei. É. Muito forte, muito corajoso. Próximo subtítulo, Naamã. Naamã liderava o exército do rei da Síria. Cuidar para não confundir com a Síria. A Síria era um império, Síria um país do lado de Israel. A Síria, o império, ficava lá no norte da Mesopotâmia. Síria, do ladinho de Israel. E então, essa história de Naamã, você pode ler na Bíblia. Aqui eu só quero pegar a mensagem dessa cura. De Naamã ter entrado 3 vezes na água suja do Rio Jordão. É que Naamã não queria entrar lá e falar, ah, mas lá na Síria existem uns rios muito limpinhos e os rios são grandes, largos, bonitos. Eu não vou entrar num córrego sujo desse aí, né? Se esse rio pode fazer alguma coisa, aqueles lá podem fazer muito mais, né? E ele já estava quase indo embora quando, né, um servo dele conseguiu convencer ele a fazer. Ele foi lá e entrou, pensou assim, tá bom, ok, vamos tentar, não custa, afinal já estamos aqui mesmo. E aí, quando saiu da água, estava curado. Para provar o quê? O que curou ele não foi a água do Rio Jordão, que foi tão limpinha ou alguma coisa assim, né? Não, mas que foi Deus que curou ele, esse que é o ponto. Um outro personagem bem importante, que é Geazi. Assim, bem importante no sentido negativo, porque dele a gente aprende lições negativas bem fortes. que ele cedeu à tentação e aceitou o dinheiro e as roupas de Naamã. Isso foi horrível, horrível que ele fez isso. Teve consequências terríveis para ele mesmo, que ele ficou, né, leproso, quer dizer, pegou uma doença de pele muito horrível. Mas teve várias consequências. A outra consequência foi para Naamã mesmo, que Naamã caiu da fé. Caiu da fé, porque Naamã, já que Eliseu não tinha aceitado o dinheiro, então, tipo assim, Naamã pensou, poxa, mas pensa bem, né? Então, ele me deu a cura e tudo e não pegou o dinheiro, né? Aquilo deixou ele impactado e disse, então sabe o quê? Eu vou adorar esse Deus de vocês aí. Mas como Geazi foi lá e pediu o dinheiro e a roupa, então Naamã, imagino eu, deve ter pensado, ok, então tá bom, paguei. Paguei pela cura. Então, Eliseu foi um médico. Eu fui lá, ele me deu a cura, eu paguei a roupa, né, com a prata e com as roupas. Então, foi um negócio. Então, ele mudou totalmente a essência do que tinha acontecido. Antes era um milagre de Deus, agora foi um negócio. Transformou um milagre num negócio. E aí, Naamã não precisava mais obedecer a Deus, não precisava mais servir a Deus. Foi embora e não serviu mais a Deus. Então, quer dizer, Geazi foi um instrumento para derrubar uma pessoa da fé. Isso foi uma consequência horrível. Quer dizer, se Naamã tivesse sido crente, isso poderia ter outras consequências bem legais, como, por exemplo, a fé em Deus poderia se espalhar para a Síria. Talvez lá outras pessoas na Síria viessem também a crer em Deus, alguma coisa assim, né? A gente não sabe porque não aconteceu. Mas teve uma outra consequência, que foi que Eliseu ficou sem sucessor. Porque, pensa bem, Elias fez um trabalho maravilhoso. Eliseu fez um trabalho dobro tão maravilhoso como o de Elias. Agora, né, que Eliseu era o sucessor de Elias. Agora poderia ter vindo Geazi e ter feito um trabalho de novo dobro tão bom como Eliseu. Isso poderia ter acontecido. Vamos dizer assim, se a gente manter a mesma linha de pensamento. Mas por causa desse pecado de Geazi, que ele cedeu a essa tentação de pegar aquela prata e aquelas roupas, Eliseu ficou sem sucessor. Isso teve de novo consequências horríveis, principalmente para o povo de Israel, que aí não teve aquele profeta que ficava pregando contra o pecado. Então, O que Geazi fez foi aquilo que Jesus chama de colocar um tropeço para o pecado. Eu leio aqui da Bíblia na linguagem de hoje, Lucas 17, 2. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que um destes pequeninos peque. Quer dizer, um tropeço para o pecado. Geazi fez isso, ele colocou um tropeço para Naamã, porque Naamã caiu da fé por causa disso. Então esse tropeço hoje, o que significaria nós colocarmos hoje um tropeço para alguém? Por exemplo, um novo convertido, pessoa que se converte para Jesus, a gente não deveria pedir o dízimo para um novo convertido. Por quê? Porque eles têm que entender que isso que nós estamos fazendo por eles é por amor. Nós temos que pedir o dízimo dos que já são crentes há mais tempo, que já entendem o que significa a obra de Deus, que ela precisa de apoio, que ela precisa de finanças e tal e coisa. Mas os novos, eles têm que entender que nós estamos fazendo isso por amor a eles. Nós estamos levando a palavra para eles por amor. Nós não devemos colocar tropeços, não começar a exigir coisas deles, mas sim fornecer as coisas para eles, como uma criança... Os pais não podem começar a exigir coisas de uma criança recém-nascida, ela não tem capacidade de fazer coisas. Os pais só dão. E assim, o novo convertido, a gente dá as coisas para ele, a gente vai, a gente ajuda, a gente faz o que está ao nosso alcance, né, para ele perceber o nosso amor. E só mais tarde é que ele vai entender que ele também tem que dar a sua parcela, como uma criança quando cresce, e daí começa a ajudar em casa, começa, sei lá, lavar a louça e assim, começa a fazer coisas para ajudar a família. Próximo, Ezequias, próximo título, próximo personagem. Ezequias ele foi um instrumento de renovação espiritual e prosperidade para o Reino do Sul durante 29 anos, porque ele tinha uma grande capacidade de liderança. Isso é algo importante, nós vamos estudar isso no curso de liderança, como é importante saber organizar bem um país, né, administrar bem um país, ou enfim, uma igreja. E porque, como ele foi temente a Deus, a bênção de Deus ajudou. Então, tudo contribuiu. Ele, a capacidade, a sabedoria dele, a bênção de Deus, então, isso gerou uma coisa maravilhosa. Ele proibiu a idolatria, quebrou os ídolos, derrubou os postes ídolos, que nós vimos que esses postes ídolos eram, né, um tipo de uns pilares, vamos dizer assim, de madeira, e que representavam a deusa Astarte. E esmagou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. E aí a gente entende, né, como, por exemplo, por que que Jesus não deixou nenhuma relíquia, por que que Jesus não deixou nenhum objeto, por que que Jesus não deixou nada para trás? Porque o ser humano é muito idólatra. Moisés fez a serpente de bronze para ser um símbolo de Jesus, para ser um símbolo de libertação. As pessoas fazem aquilo, vão lá e idolatram aquilo. Se ajoelham diante daquilo e acreditam naquilo, sendo que aquilo é apenas um objeto. Então, Ezequias, ele foi tão forte, foi lá e destruiu aquilo, mesmo que aquilo tinha um grande valor, na verdade. Mas destruir os objetos de idolatria é necessário. Próximo personagem bem importante, Jonas. Quem diria que Jonas é o nosso um dos personagens importantes do livro de 2 Reis? Né? Quem diria isso? Porque você pensa em Jonas, pensa no livro de Jonas. Mas eu tenho que me referir a Jonas aqui por quê? Porque existem pessoas que duvidam da existência de Jonas. Porque o livro de Jonas, né, ele conta uns milagres tão grandes, que Jonas foi engolido por um grande peixe, né? E que, enfim, que aconteceram outros milagres, que a árvore cresceu, e, enfim, várias coisas maravilhosas aconteceram, que ele evangelizou a cidade inteira. Várias coisas bem maravilhosas aconteceram. E então tem pessoas que acham que isso é um pouco exagerado e que talvez isso não aconteceu de verdade, mas foi inventado por alguém, como um romance, vamos dizer assim. Né? Ou de um romance no sentido assim, um escrito literário, não uma narrativa de algo que aconteceu, mas algo, alguém inventou isso. Então tem pessoas que acreditam desse modo. E por isso se torna tão importante o fato de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, citar Jonas, falar dele, que ele vivia, que ele era um profeta. Isso mostra que ele existiu de verdade, que o livro de Jonas está contando fatos que aconteceram de verdade, aconteceram realmente. Vamos então para o próximo título grande, que é a mensagem. Qual é a mensagem do livro dos reis? A partir do livro dos reis e também juntando com o livro das crônicas, que nós vamos estudar na próxima aula, eles nos fornecem as informações bem importantes que nós precisamos para entender quase todos os profetas. Porque nós vamos ter na terceira revista, a revista número 7, ela vai se chamar Os Livros Proféticos, que vai tratar dos livros dos profetas. Uma parte, mais ou menos um terço do Antigo Testamento, os livros proféticos. Tem os profetas maiores, os profetas menores, então tem bem bastante profetas no Antigo Testamento. E a maioria desses profetas está... O que eles estão falando tem a ver com o que aconteceu aqui em 2 Reis e nos livros das crônicas. A maioria dos profetas, o que eles falam tem a ver com isso. Se nós não entendermos esse livro de 2 Reis aqui, nós não vamos entender os profetas, porque eles estão falando, né, da destruição de Jerusalém, do do cativeiro, do castigo, porque isso tudo é um castigo pelos pecados que Israel tinha feito antes, da idolatria e tudo. Então, esse livro explica os profetas, vamos dizer assim. Mesmo que não está escrito aqui, esse livro foi escrito para explicar os profetas, mas, né, lendo ele, a gente tem um pano de fundo histórico para entender os profetas. Outra mensagem importante que nós podemos tirar é a diferença entre os líderes obedientes e os líderes rebeldes. O tempo inteiro, no livro de Reis, está enfatizando isso. O rei tal era desobediente a Deus. O rei tal era obediente a Deus. Sempre enfatizando isso. Um era obediente, outro era desobediente. Deus queria um povo santo. Deus quer ter um povo santo. E nós cristãos, quando nós cremos em Jesus, Deus quer que nós sejamos santos. Deus queria que o povo de Israel fosse um povo santo, mas ele não foi. Então, por isso, Deus castigou. Os juízos anunciados se realizaram. Os profetas tinham falado, né? Quer dizer, eu digo tinham falado, para nós, assim, pode causar a impressão, mas calma, os profetas eles não estão lá no final do Antigo Testamento? Sim, mas nós temos que saber que os livros do Antigo Testamento estão totalmente fora de ordem. Tanto que em uma lição, eu não lembro qual... na terceira revista, eu vou ter bem no início um quadro explicando quando cada profeta viveu. E a gente vai ver que os profetas profetizaram mesclados com o restante do Antigo Testamento. Com os livros lá desde Juízes em diante, até aqui Crônicas e tal, os profetas estão mesclados lá dentro, misturados. E assim, cronologicamente. Na verdade, aqui ele devia estar falando sobre os profetas, um pouquinho sobre um profeta tal, e depois sobre outro profeta, para a gente entender que os profetas estavam trabalhando, enquanto nós estamos falando aqui de reis e tal, na verdade os profetas estavam trabalhando. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de Elias e Eliseu, que também eram profetas, só que eles não eram profetas... literários, eles não escreveram livros, mas alguém escreveu contando o que eles fizeram. Já os outros profetas, né, como Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias e tal, eles escreveram, eles mesmos foram lá e escreveram. Por isso eles são chamados de profetas literários. Mas o tempo de trabalho deles foi isso aqui, foi durante o tempo de reis. Muitos deles trabalharam durante esse tempo aqui, enquanto tudo isso aqui estava acontecendo. Esses reis do norte, reis do sul, eles estavam vivendo, tinha vários profetas que estavam profetizando nesse tempo. Não podemos perder esse detalhe de vista. Podemos reconhecer pelos acontecimentos o modo como os líderes arruinaram o povo. Quer dizer, os reis maus destruíram, não apenas si mesmo, mas destruíram todo o povo. O povo foi levado cativo, por quê? Porque estava mal liderado. O que, de novo, é um argumento a favor do curso de liderança. Nós precisamos de bons líderes. A obra de Deus precisa de bons líderes. Maus líderes destroem o povo, a fé do povo, destroem o relacionamento do povo com Deus, destroem a igreja. Uma mensagem, vamos dizer assim, que a gente acaba tirando desse livro de 2 Reis. No livro de 2 Reis tem algumas palavras e frases que são repetidas várias vezes, e como você já sabe, que eu sempre falo, né, se quer entender um texto da Bíblia, olhe, entre outras coisas, olhe coisas repetidas, palavras repetidas, frases repetidas, ajudam a gente a entender a ênfase. Então, por exemplo, a palavra homem de Deus aparece 36 vezes. Homem de Deus. Quer dizer que o livro de Reis está enfatizando isso. Existiram ali pessoas como Elias, como Eliseu, que eram enviados de Deus, testemunhas fortes de Deus. Outras duas frases que aparecem constantemente no livro de 2 Reis, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ou ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, sempre enfatizando isso. Resumindo a vida de um rei. Quando o rei morreu, aí o autor do livro de 2 Reis escreveu lá embaixo, ele fez o resumo da vida dele. Foi bom? Foi mal? Fez o que era bom aos olhos do Senhor? Fez o que era mal aos olhos do Senhor? Resumindo. Né? Outra palavra, expressão que aparece 24 vezes, a palavra do Senhor. Aí a gente vê que está enfatizando isso, que Deus é um Deus que fala através dos profetas, que são o que? Alto-falantes de Deus. A palavra do Senhor. Deus está falando através dos profetas. 8 vezes aparece uma outra expressão que é a ira do Senhor. Muitos dizem, não, mas Deus ele é um Deus bom e tal, né? Deus ele é bonzinho, né? Eu falo, a diferença entre bom e bonzinho é muito grande. Deus não é bonzinho, Deus é bom. Ele é a fonte da bondade. Ele é a fonte de tudo que é bom. E exatamente por isso é que ele não gosta de coisas ruins. Né? Quer dizer, ele gosta de coisas boas. E como os reis aqui foram muito maus, Deus, né, chegou num ponto e disse, Deus ficou zangado. Zangado porque os reis estavam sendo muito maus. Então, a ira de Deus, né, chegou a um ponto que a, vamos dizer assim, a barragem estourou. Deus ia avisando, o que vocês estão fazendo não está certo, o que vocês estão fazendo não está bom, isso não está correto. E ele sempre, Deus ele é bonzinho, Deus é bonzinho, né? E tal, né? Chegou um ponto, a barragem estourou. E aí veio a ira do Senhor, o castigo de Deus. Podemos memorizar a estrutura dos livros de reis mais facilmente se notarmos que os dois livros de reis, vamos pensar nos dois livros de reis junto, primeira e segunda reis junto, como um bloco. Tem duas características bem interessantes. A primeira, que eles iniciam com o rei Davi e terminam com seu último herdeiro. Interessante, né? Primeira e segunda reis começa com Davi, termina com o último rei da, né, da dinastia de Davi. Primeira característica. Segunda característica, começam com a construção do templo de Salomão e terminam com a sua destruição. Bem interessante. Dois livros, só dois livros. No início fala da construção do templo e no final desses dois livros, da sua destruição. Bem forte. Vamos então, eu vou ler aqui as perguntas que nós logo vamos debater. Pergunta número 1, a maioria dos reis de Judá eram bons ou maus? Segunda pergunta, como podemos saber que Eliseu recebeu de fato porção dupla da unção? Pergunta número 3, por que é tão errado dar a um pequeno um tropeço, ou seja, um impulso para pecar? Cite exemplos. Por favor, leia em casa os capítulos da Bíblia que estudaremos na próxima lição. Então, a próxima lição já está aqui na próxima página, primeiro e segundo livros das Crônicas. E vamos estudar, então, na próxima aula. Então, leia em casa esses dois livros. Amém. Aleluia. Glória a Deus.